sabe, no programa de ontem, e agora Tarcísio, de maneira muito elegante, né, se coloca, responde e diz que não foi, negou ser submisso, dizendo ser totalmente dedicado às causas e ao desafio de governar São Paulo. Jogaram uma casca de banana para Tarcísio e ele não escorregou, né? Conseguiu continuar a sua caminhada.
Tem que ter muita banana para derrubar o Tarcísio, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência, especialmente a Lilian. Um abraço para ela e para o seu marido Paulo. Eles acabaram de voltar dos Estados Unidos, já estão sintonizados aqui no Pingos. Como eu disse ontem aqui, existe muita especulação nessa história. E muita gente falando em nome de outras pessoas. Mas Tarcísio sabe se expressar muito bem. Ninguém precisa falar por ele. E o que ele sempre disse é que Flávio é o candidato indicado por Bolsonaro. E ele, Tarcísio, é candidato à reeleição em São Paulo. A gente vê que a política brasileira é cheia de políticos que falam uma coisa hoje e amanhã falam outra. Completamente diferente e oposta. E tá tudo bem. E Tarcísio, que sempre fala a mesma coisa, é alvo de críticas. Eu achei curiosa uma matéria que saiu na mídia sobre esse assunto. Tratava dessa fofoca toda. E essa matéria dizia o seguinte: o governador de São Paulo era o nome preferido de setores antipetistas moderados. E eu fiquei aqui comigo pensando: o que será um antipetista moderado? Caro espectador, caro ouvinte, eu queria saber a sua opinião.
Pois é, esse é um tema importante. A gente vai se aprofundar, vamos trazer todos os detalhes e também as análises de todos os comentaristas. Só que antes eu preciso girar a reportagem da Jovem Pan News. O Matheus Dias, nosso repórter, trará informações a respeito de uma apuração importante. A Polícia Federal teria encontrado provas da participação de políticos e autoridades no caso do Banco Master. Essa informação foi compartilhada pelo jornal Folha de São Paulo e os indícios seriam coletados na primeira fase da Operação Compliance Zero. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todas as informações e os detalhes em relação a essas que tinham sido encontradas pela Polícia Federal. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que é que se sabe a respeito dessas provas, hein?
Caniato, uma boa noite a você, a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. No caso, como você bem disse, foi uma denúncia anônima feita à Folha de São Paulo que mostrou que a Operação Compliance Zero, feita pela Polícia Federal, pelo menos a primeira etapa dessa operação, já demonstrou informações ligadas a Daniel Vorcaro, o ex-dono do Banco Master, né, o banco liquidado pelo Banco Central, e que tinham ali comprovações de que o banqueiro tem ligações com políticos. Políticos de alto escalão, líderes partidários, inclusive deputados dentro do Congresso. No caso, essas informações sobre o teor dessas negociações, o teor dessas alianças e quem são esses políticos, ainda são informações sigilosas e que vão permanecer em sigilo da Polícia Federal. Mas tudo foi descoberto ali durante a Operação Compliance Zero, que apreendeu telefones celulares de Daniel Vorcaro, notebooks, documentos. Fez ali uma série de análises desses materiais apreendidos e conseguiu encontrar várias menções a políticos, mostrando que Daniel Vorcaro tinha sim aliança com essas pessoas. A polícia não confirmou o teor dessas negociações, mas disse que não é possível afirmar que esses políticos tenham definitivamente participação nos CDBs que eram falsificados, na venda para o Banco de Brasília, no caso, a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Não é possível afirmar que esses políticos tenham ligações com essas movimentações financeiras, mas sim é possível afirmar que eles tinham ligações com Daniel Vorcaro. E por isso, essa investigação agora, segundo informações, deve passar por uma linha alternativa, independente da linha de investigação do Banco Master, uma linha agora que o Supremo Tribunal Federal vai investigar esses políticos apontados nas provas. A Polícia Federal, claro, vai fazer um relatório, apresentar para o Supremo Tribunal Federal, para o relator Dias Toffoli, e aí sim, ver qual o papel, participação que esses políticos apontados no relatório da Polícia Federal teriam com Daniel Vorcaro. Essa investigação deve passar ainda para a justiça de primeiro grau, viu, Caniato?
Pois é, o caso do Banco Master em destaque. O Matheus Dias segue acompanhando essas movimentações. Qualquer informação adicional, ele volta aqui na programação. Obrigado, viu, Matheus? Bom trabalho para você. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Bruno Musa, também ao vivo, conectado com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Mais detalhes a respeito das investigações sobre o Banco Master. E aí, naturalmente, tem essa informação que foi divulgada inicialmente pela Folha de São Paulo, de que políticos e autoridades, né, figuras com foro privilegiado, teriam relações muito próximas com Daniel Vorcaro. Isso, inclusive, estaria embasando a decisão do ministro relator de manter a investigação na Suprema Corte. E há um entendimento, inclusive essa é uma informação de bastidor, de que possivelmente o caso será desmembrado, fatiado. Então a parte que compete às pessoas com foro ficará no Supremo e as demais partes, ou a outra parte, desceria para a primeira instância. Enfim, a cada dia uma surpresa, né, Musa?
Boa noite, Caniato. Boa noite a todos os colegas da bancada e quem nos escuta. Bom, sinceramente, eu não vejo nenhuma surpresa, Caniato. Isso já está sendo noticiado há muito tempo. O Banco Master já mostrou que há tentáculos por todas as partes da política, do mais alto escalão de todos os poderes. Agora, claro, surpreendeu lá atrás, no começo, quando esse caso não foi, não se manteve, não foi permanecido na primeira instância. Afinal de contas, estava bastante claro que, pelas regras do jogo local, pela Constituição, esse caso não teria nada a ver com a instância com a qual ele foi puxado, depois colocado em sigilo, agora voltar atrás do sigilo. E, ao que parece, depois de uma grande pressão da sociedade e da própria mídia, onde há uma exposição clara desses tentáculos, a gente começa a ver que talvez haja esse desmembramento, como você muito bem falou. O grande ponto aqui é, por conta desses envolvimentos políticos que manteria o caso, desmembrado ou não, dentro do Supremo Tribunal Federal, como será conduzido isso? Da mesma forma como estava sendo conduzido antes das pressões populares e das pressões que grande parte da mídia vem fazendo, ou simplesmente, uma vez que os tentáculos se mostram por todas as partes, será mais uma das grandes crises varridas para debaixo do tapete. Veja, eu acho que passou num determinado ponto, repito o que eu venho falando, sou cético com todas as instituições brasileiras, por todo o histórico que a gente vive, não de agora, de longo prazo. Dito isso, me parece que é bastante óbvio que quando todos estão envolvidos, há uma grande massa para tentar abafar o caso, deixar que uma próxima crise venha e sobreponha essa. Mas o que me resta de esperança nesse caso é justamente o que eu falei. Um dos grandes pilares que comanda a República Brasileira é o pilar comandado pelos bancos. E esses, os principais, são eles. Os grandes bancos brasileiros, que não passam de 4 ou 5, são esses que estão pagando a conta, não apenas de uma irresponsabilidade, mas de uma fraude, de uma corrupção completamente endêmica. Então, infelizmente, não me gera surpresas.
Pois é, o Diego Tavares está com a gente nesta edição de sexta-feira de Os Pingos nos Is. Diego, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O Diego também tem acompanhado os detalhes, os desdobramentos, as revelações em relação às apurações. Apurações que ocorrem em várias frentes, né, Diego? Mas, naturalmente, não temos acesso a todas as informações levantadas a partir dessas apurações que são divulgados, e a gente tenta encaixar, conectar e tentar fazer uma leitura para ajudar o nosso público. Você, Diego, que reflexões são necessárias nesse momento a partir das informações que foram divulgadas pela Folha de São Paulo, a indicação de que a Polícia Federal teria encontrado provas que indicam a participação de figuras importantes, né? Figuras ligadas aos três poderes, figuras com foro privilegiado, e não se sabe exatamente que tipo de envolvimento, como disse o nosso repórter. Isso a investigação dirá em breve. Boa noite.
Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a toda a nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Muito bom voltar a essa bancada. Caniato, é aquela história, esse suposto envolvimento de políticos no caso é algo que entristece ao Brasil, que clama por uma classe política mais qualificada, mas não surpreende. Afinal de contas, desde que Daniel Vorcaro foi apontado como o epicentro desse grande escândalo do Banco Master, é importante a gente rememorar. Daniel Vorcaro é uma figura que não ficou notabilizada por ser frequentemente visto com empresários, com artistas ou com outros banqueiros. O Daniel Vorkaro sempre foi visto frequentemente em festas, em eventos, enfim, em toda sorte de eventualidade, ao lado de figuras da política brasileira, ao lado de deputados federais, ao lado de senadores, ao lado de presidentes de partido, ao lado também de magistrados. Então, o envolvimento de políticos, e isso, de certa forma, justifica a manutenção da competência do caso no Supremo Tribunal Federal, pelo menos em relação às autoridades com foro por prerrogativa de função, é algo natural, é algo esperado, inclusive, algo que nós, já aqui na Jovem Pan, repercutimos por diversas vezes, citando o nome do político A, B ou C que aparecia. O fato é que o escândalo do Banco Master, ele possivelmente tomará proporções aves. O Daniel Vorkaro, que se encontra apreendido pela Polícia Federal, é uma verdadeira bomba-relógio para a República. Eu imagino que tem muita gente em Brasília que não deve estar nem conseguindo dormir, porque Daniel Vorkaro, como banqueiro, como alguém que tinha esse trânsito político todo, certamente mantinha muitas conversas a respeito de muitos assuntos com muitas figuras da política de fato. Então, é natural que nesse momento, para dentro desse caso, tudo isso seja tragado. Agora, é um momento muito importante para o caso, para que nós não nos percamos em questões periféricas e deixemos de examinar aquilo que realmente importa ao Brasil, quem são realmente as grandes figuras envolvidas e como elas operaram para lesar, na monta em que foi lesado, o povo brasileiro, em mais esse escândalo, possivelmente de corrupção também. Porque quando nós trazemos muitas figuras políticas para o caso, ocorre a polarização do debate, como acontece com tudo na política brasileira. E isso pode levar esse debate a um certo distanciamento do mérito do caso, a um certo distanciamento das reais razões em prol das motivações políticas, do político A querendo desgastar o político B. Então é importante que as perguntas certas sejam feitas e que a justiça trate o caso da forma com que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já consolidada no sentido de fatiamento do caso, prevê, e que nós não nos percamos nos aspectos mais políticos e abandonemos a justiça de fato, para que, dessa forma, toda a sociedade brasileira fique sem resposta a respeito do caso. É muito importante, nesse momento, ter foco, porque se formos considerar todas as relações políticas que Vorkaro mantinha, certamente não vai ter espaço para guardar tanto arquivo, não vai ter espaço para um processo tão grande como esse, para desvendar um processo tão grande como esse, considerando o tempo no qual as coisas têm que ser feitas para que as provas não pereçam, para que, enfim, testemunhas não sejam coagidas e nada mais nesse sentido ocorra. É muito importante foco do nosso Poder Judiciário para chegar, enfim, nas pessoas, naquelas pessoas que realmente participaram, junto com Daniel Vorkaro, desse grande esquema fraudulento que lesionou a população brasileira em suas finanças e de uma forma que nós ainda não conseguimos calcular. Parece algo muito distante, mas quando nós nos aproximamos dos reais impactos disso para a sociedade brasileira, é assustador o tamanho do caso do Banco Master.
Tá certo. Esse é um caso que naturalmente vai demandar muito tempo dos policiais federais, uma investigação que acontece em várias frentes e também os veículos de comunicação tentam se organizar para abordar tantos aspectos que envolvem esse caso que é tão complicado. Deixa eu só fechar com o Roberto Mota. O Mota não falou, não analisou essa notícia. Deixa eu passar para o Mota. Você, Mota, mais um dia, novas informações a respeito dessa apuração. A polícia encontrou indícios, provas, documentos que apontam para o envolvimento de figuras com foro privilegiado. E há, inclusive, a indicação do fatiamento do processo. Aquilo que tem ligação ou referência com pessoas com foro ficaria na Corte Suprema. As demais partes que não estão relacionadas às figuras com foro desceriam para a primeira instância, Mota.
Eu acho que, de repente, esse processo talvez devesse ser fatiado em 200 milhões de fatias. Dá uma fatia para cada brasileiro para a gente mastigar, tomar um copo d'água e engolir e esquecer esse assunto, Craniato. Porque essa é a sensação que a gente tem. Olha, eu fui olhar essas informações e parece que fontes anônimas, que não se identificaram, informaram que provas que teriam sido coletadas na investigação teriam referências a lideranças partidárias e altas autoridades. Ainda é muita suposição, ainda não há nenhuma evidência divulgada disso. Agora, isso se comprova prove a pouca surpresa, porque um escândalo como esse não acontece sem envolvimento de poderosos. Seria muita surpresa a gente descobrir que num escândalo do Banco Master há envolvimento de pessoas em situação de rua, né? Ou de gente que recebe Bolsa Família. É evidente, um escândalo desse foi arquitetado por poderosos. Agora, é preciso esperar a divulgação oficial dessas provas, se é que isso um dia acontecerá. Porque esses processos são cheios de surpresas, né? Me corrija se eu tiver errado, mas a gente de vez em quando vê provas que o senso comum caracterizaria como fortíssimas sendo desconsideradas, não é isso? Olha, saiu uma decisão dizendo que aquelas provas que foram usadas no processo tal, elas foram desconsideradas, foram tiradas do processo e até foi ordenada a destruição delas. Isso já aconteceu algumas vezes. De qualquer forma, a suposta existência dessas provas, se for confirmada, ela confirmaria que essa investigação deve ficar na Suprema Corte do Brasil, por causa da história do foro. E pergunto, isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Eu acho que vale uma reflexão sobre isso.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando, os nossos repórteres, também os nossos editores debruçados, qualquer novidade, atualização, a gente traz e debate aqui com os nossos comentaristas. Quero só retomar uma discussão que nós trouxemos no início do programa a respeito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem nós trouxemos e analisamos as falas do líder, o chefe, o cabeça do PSD, Gilberto Kassab, que falou em submissão, falou na necessidade de Tarcísio se colocar, enfim, colocando em paralelo, em perspectiva também a situação que envolve a possibilidade de candidatura à presidência da República. E hoje teve a resposta, né, o revide ou o posicionamento de Tarcísio de Freitas, dizendo que não é submisso, na verdade ele é dedicado ao estado de São Paulo, a esse desafio que é governar o estado mais populoso, mais importante do país. Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque a gente percebe que muitos estariam testando, pressionando Tarcísio de Freitas, jogando cascas de banana, esperando que ele em algum momento escorregue. Mas ele tem conseguido, né, se desvencilhar dessas armadilhas, tem se saído bem, pelo menos aos olhos de muitos, viu, Musa?
Ele é uma pessoa bastante hábil, nós comentamos aqui, lembra quando a gente falou exaustivamente a respeito da possibilidade dele sair ou não como presidente, justamente, única e exclusivamente porque seria uma indicação do Bolsonaro e não porque ele tem a própria, digamos, luz própria. Claro que ele tem toda a gratidão, chegou lá por conta do Bolsonaro, mas em algum momento é enaltecido todo o trabalho que ele fez ali no Ministério e o que ele vem fazendo no governo do estado de São Paulo. Então, fica claro que ele também tem luz própria, e mais cedo ou mais tarde, isso é percebido, isso é visto, como já de fato é, tanto que se ele sair para a reeleição em São Paulo, parece que há uma reeleição super tranquila para ele. Mas fica muito óbvio, ao menos na minha opinião, que o Tarcísio é o preferido de todos eles ali, principalmente no Kassab. Naquela foto, naquela selfie que ele tirou, onde estavam Ratinho, Eduardo Leite e quem mais estava naquela foto? Ratinho, Eduardo Leite e Caiado. Ratinho, Eduardo Leite e Caiado. Ali, a figura central preferida por eles, até mesmo por conta das pesquisas, do alcance nacional, seria o Tarcísio. De fato, é isso. Mas tá esse imbróglio. Me parece que o Tarcísio não, se de fato o Flávio sair, ele vem deixando isso bastante claro, estaria pronto aos 46 do segundo tempo para entrar em uma eventual ou decisão de sair ou do pai tirar o Flávio, o que parece agora, pelo menos com o que temos de ferramenta, altamente improvável, mas ele é claramente o preferido de Kassab. Então, eu acho que essa pressão que você fala de escorregar em casca de banana é mais justamente para isso. Ainda estamos lutando por você aqui, você é o nosso preferido, mas me parece que isso se torna cada vez mais improvável com as ferramentas que temos hoje.
Pois é, porque quando falam em submissão, parece que muitos esperavam que ele, aos poucos, fosse colocando como alguém totalmente independente e não alguém que reforçasse essa lealdade a Bolsonaro o tempo inteiro. Agora, o Diego Tavares tem feito muitas reflexões sobre esse universo político, né, Diego? De olho, claro, nas eleições de 26. Puxa o fio aí, Diego. O que é preciso considerar em relação a essa fala de Kassab e o posicionamento de Tarcísio hoje?
Caniato, o Kassab ele é conhecido no meio político como alguém que não desperdiça palavras, que não fala nem de mais e nem de menos. É um grande estrategista, não à toa fez agora um grande movimento com a filiação do Caiado, colocando todo o tabuleiro político em dúvida sobre a real situação do que serão as eleições de 2026 no campo presidencial. Tem dois aspectos que eu acho fundamentais de serem abordados aí em relação a essa discussão, a esse entrevero que acontece desde ontem entre Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab. Nenhum entrevero, né? Entre essa interpretação mútua aí de falas, tanto de um quanto de outro. O primeiro ponto é que a gente vê que não só a sociedade está muito cansada desse debate polarizado, cerca de 41%, conforme alguns levantamentos. Mas a classe política também parece não querer mais um embate entre Lula e Bolsonaro, muito embora esse embate seja cada vez mais início de que não seja a real situação das eleições de 2026. A gente vê um cansaço também por parte dos caciques partidários que têm feito esse esforço. Parece que é muito mais uma vontade da classe política dos partidos de centro, dos partidos do centrão, de modo geral, para que Tarcísio seja candidato, do que do próprio Tarcísio, que, como o Musa disse muito bem, tem vida tranquila aqui em São Paulo, tem uma eleição praticamente turística, pode maturar, inclusive, o próprio currículo para vir nas próximas eleições, eleições nas quais a esquerda possivelmente estará sem uma liderança clara, com muito mais facilidade para chegar ao Palácio do Planalto. É uma outra eleição, daqui muito tempo o cenário pode estar totalmente diferente, mas enfim, pode ser o que esteja na cabeça do governador de São Paulo. O segundo ponto que eu acho indispensável nessa discussão é como que o Kassab nesse movimento parece estar fazendo uma pressão muito maior para que seja para que a candidatura de Flávio seja inevitável o seu recuo, né? Trazendo para dentro do PSD todos os balões de ensaio, trazendo para dentro do PSD todos os principais candidatos aí que compreendem dentro do espectro político algo da centro-esquerda ali com o Eduardo Leite até uma centro-direita mais ligada ao agro, como o caso do Caiado, passando por um centro mais centro mesmo, que é o Ratinho Júnior, é impressionante como ele amarrou cada uma das peças e com isso ele tem condição de moldar o tabuleiro, de moldar o próprio partido conforme as necessidades de cada um dos campos políticos. Então, o Kassab acaba ganhando em praticamente todas as composições nesse sentido. E isso dá a ele essa possibilidade de fazer uma pressão mais forte, de usar essa terminologia um pouco mais áspera em relação ao governador de São Paulo, que com a resposta deixou muito claro que tem também um certo receio daquele efeito João Dória, né? De parecer que é alguém ingrato. O Nelson Kobayashi, Caniato, quando estava te substituindo, que é comum, disse que o Tarcísio todos os dias tem que agradecer. Todos os dias o Tarcísio precisava acordar e falar obrigado ao Jair Bolsonaro, o que revela também esse receio de ser taxado como um possível traidor do bolsonarismo, que poderia custar para ele essa facilidade que ele tem aqui no governo do Estado de São Paulo. O fato é que cada um desses movimentos, Caniato, mostra para a gente o quanto é incerto ainda o cenário para 2026, o como tudo, absolutamente tudo pode acontecer, inclusive a candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas com um recuo do Flávio Bolsonaro. Nós só saberemos isso a partir do dia 4 de abril, que é o prazo de desincompatibilização dos governadores, para que os governadores que estejam em exercício de mandato possam, de fato, se desligarem do seu cargo para disputar as eleições presidenciais. Até lá, eu acho muito difícil da gente fugir dessa nuvem de fumaça que está por cima do tabuleiro político.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Sou aqui, você encontra um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar. E a menor prestação, tudo é mais fácil.
Pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Nesta semana a gente está falando da possibilidade de ações valorizarem ainda mais, dado que o mercado segue em alta. Mas muita gente tem receio de o cenário eleitoral, de as incertezas do cenário eleitoral, dessa volatilidade que as eleições podem trazer. E aí, do que acontecer, a gente pode até observar uma queda da bolsa, alta do dólar, como se proteger nesse caso. A estratégia é a velha e boa diversificação, mas tem empresas que podem ganhar com uma alta do dólar devido a um cenário eleitoral. Por exemplo, empresas ligadas ao setor exportador, que tem receitas em dólar, que é o caso do setor de mineração, que é o caso da Vale, ou o setor de celulose, que também tem empresas exportadoras, entre outros. E se você quiser saber mais como montar uma carteira de ações vencedora, com diversificação, com estratégia, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Página da Jovem Pan News. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Estamos analisando o cenário eleitoral para 2026, os nomes que vêm sendo aventados para a disputa do pleito em outubro, a presidência da República e, naturalmente, a maneira como os partidos têm se organizado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele afirmou que nunca houve desarmonia entre ele e a família Bolsonaro, mas reconheceu ruídos recentes em meio às cobranças de aliados mais ferrenhos do ex-presidente para um apoio mais enfático de sua parte à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Quem vai trazer os detalhes dessa apuração é o repórter Misael Mainetti, chega ao vivo aqui na programação. Misael, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta para a nossa audiência o que foi que o governador disse a respeito.
Oi, Caniato, muito boa noite para você e para quem acompanha Os Pingos nos Is. A gente fala de toda essa situação envolvendo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, e sobre a declaração feita por Gilberto Kassab, ele que é presidente nacional do PSD. E ele falou, né, sobre a gratidão do governador em relação à família Bolsonaro, mais especificamente a Jair Bolsonaro, e ali ele falou sobre gratidão e submissão. Citou que dá para ser grato sem ser submisso, correu. Se você é redundante, né? Correu nos corredores e chegou a Tarcísio de Freitas, chegou a jornalistas e Tarcísio se posicionou a respeito. Porque Tarcísio diz que não é uma questão de ser submisso para ele, ele apenas quer continuar no governo de São Paulo, na visão dele, porque ele tem mais a fazer, é um projeto de longo prazo, então não se trata de ser submisso, mas sim leal. Agora, para Gilberto Kassab, né, nos bastidores dizem que ele não ficou nada satisfeito com a indicação de Flávio Bolsonaro. E participando aí de várias coletivas de imprensa, de eventos políticos, Gilberto Kassab apoiava, eu quero Tarcísio de Freitas, ele está em primeiro lugar, se não tiver Tarcísio, aí sim eu apoio Ratinho Júnior. Então, Kassab estava ali contando com o Tarcísio de Freitas, mas aí depois foi surpreendido pela bênção a o filho, né, de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro. Depois disso, o governador Tarcísio de Freitas respondeu a essas frases de Gilberto Kassab. Vamos acompanhar o que disse o governador.
Nunca houve desarmonia. Havia algumas questões de interpretação de um ou outro, que são naturais, né, alguns ruídos que acontecem, mas nunca houve desarmonia nenhuma. Aliás, a minha relação com o presidente sempre foi uma relação muito próxima, uma relação de muita amizade, uma relação de quem tem muita consideração com o outro. O presidente sempre teve muita consideração comigo, e por isso eu sou muito grato a ele, e eu sempre também tive, por outro lado, muita consideração com ele. Então não há surpresa nessa relação. E eu acho que agora a gente está partindo para um alinhamento, está na hora de olhar para frente, de juntar as peças. Né? A gente tem vai ter uma relevância nesse projeto nacional, eles sabem disso, a gente vai trabalhar junto, vai trabalhar unido, porque todo mundo quer uma coisa só, o melhor país. Né? O melhor país passa por tirar o PT.
Ruído com o ex-presidente Bolsonaro. Ele que está tudo bem, que eles seguem aí, né, firmes e fortes, juntos, mostrando a lealdade dele ao ex-presidente. Agora, em relação às declarações de Gilberto Kassab, ele também falou que aí parte dele é com ele, tudo que ele disse são palavras do dirigente, são palavras do partido, e Kassab já se posicionou a respeito, falou que foi uma má interpretação por parte de algumas pessoas e que ele não fez essa correlação de submissão e de gratidão dessa maneira torta, que foi de uma maneira correta. A gente segue acompanhando então esses bastidores das eleições que já começaram com tudo até o final de março, aí quando todo mundo tem que deixar tudo certinho. Imagino que a gente vai ter bastante coisa para repercutir aqui, né, Caniato?
Sem dúvida. A gente vai seguir acompanhando, mas a Manete sempre trazendo os bastidores da política, acompanhando aqueles que são os principais atores da política de São Paulo e do Brasil. Bom trabalho para você. Grande abraço. Deixa eu só, antes de passar para os nossos comentaristas, queria reforçar o posicionamento de Tarcísio de Freitas quando ele menciona esse ruído que teria acontecido com a família Bolsonaro. Vou abrir aspas para o governador. Acho que nunca houve desarmonia. Havia algumas questões de interpretação de um ou de outro, que são naturais, alguns ruídos que acontecem, mas nunca houve desarmonia. A minha relação com o presidente sempre foi uma relação de muita amizade, de quem tem muita consideração um pelo outro. Enfim, uma fala protocolar, né, colocando panos quentes e tentando deixar de lado aquilo que muitos entendem como o fogo amigo, né? Muitos jogando gasolina para ver se Tarcísio de Freitas, em um dia talvez não muito bom, acabe dando uma declaração que ia aí a caminhada dele, a tentativa inclusive de afastar Tarcísio da família Bolsonaro. Deixa eu passar essa para o Diego Tavares, que acompanha também muito o governador Tarcísio, analisa as declarações dele e essa reiterada tentativa de alguns de diagnosticarem na fala de Tarcísio alguma coisa que pudesse atrapalhar a relação entre Tarcísio e a família Bolsonaro. E aí eu preciso te perguntar, por que parte da base bolsonarista ou dos apoiadores de Jair Bolsonaro, muitos nutrem uma certa antipatia por Tarcísio de Freitas, não abraçam Tarcísio de Freitas como sendo um pupilo de Jair Bolsonaro? Quando que ficou claro que Tarcísio não seria do mesmo grupo de Jair Bolsonaro, hein, Diego?
Olha, esse momento eu não sei precisar para você, Caniato, mas o fato é que por mais que se tente romantizar um grupo político, olha, o grupo do presidente Jair Bolsonaro é um grupo coeso, sem rachas, sem intrigas, de pessoas que querem só um Brasil melhor, nós sabemos que na política isso é fábula. Na política o que existe é o poder e a disputa para chegar a esse poder, para colocar o seu projeto à prova, se é isso quando existe um projeto, né? Muitas vezes, infelizmente, nem projeto tem, mas na grande maioria das vezes o objetivo da política é a conquista do poder, e para isso você precisa ter a maior influência possível dentro do seu campo político. Então, por que que Tarcísio se mostra alguém não afável às lideranças mais próximas de Jair Bolsonaro? Porque Tarcísio tem um brilho próprio. Tarcísio fez uma grande gestão nesses últimos 3 anos aqui no estado de São Paulo. Foi um ministro muito elogiado do governo Jair Bolsonaro, só que com este bom trabalho, ele passou a ameaçar a hegemonia bolsonarista no campo da direita. Daí os ataques, e a gente aqui não precisa nem esconder quem são as pessoas que mais fazem esses ataques, as figuras mais ligadas ao ex-deputado, ocupam as críticas aos principais aliados do próprio bolsonarismo. O governador Tarcísio já foi chamado por Eduardo Bolsonaro de carniceiro, numa declaração de que os governadores bolsonaristas eram abutres, só esperando a saída de cena de Jair Bolsonaro. Já foi chamado por Eduardo Bolsonaro de candidato do sistema, o mesmo sistema que o bolsonarismo se vangloria para sua base de combater. Outras figuras também passam, em menor grau, evidentemente, porque o protagonismo de Tarcísio é muito grande nesse processo eleitoral, mas outras figuras também passam por esse tipo de linchamento dentro da própria base bolsonarista. Nicolas Ferreira encontrou, em certo grau, alguns ataques também por parte da base. Michele Bolsonaro enfrentou muitos ataques inclusive por parte dos próprios filhos também, de Jair Bolsonaro, Marcel Van Hatten, enfim, muitas lideranças já enfrentaram atritos no campo da direita. E, novamente, o motivo por isso é porque algumas dessas lideranças ameaçam a hegemonia bolsonarista no campo da direita. Eu sempre defendi aqui, reitero aqui essa minha posição, que inclusive a opção por Flávio Bolsonaro, que pelas pesquisas até parece que tem uma candidatura que está tracionando, uma candidatura que está se tornando competitiva, mas essa escolha de Flávio não foi olhando para a vitória nas eleições. Essa escolha de Flávio foi olhando para a hegemonia no campo da direita. Da mesma forma que em 2018, mesmo com Ciro Gomes pontuando muito bem nas pesquisas, o PT optou pelo lançamento da figura de Fernando Haddad, também para manter a hegemonia no campo da esquerda. Então, eu acho que esse é o principal motivo que muitas vezes distancia algumas figuras. E, com isso, esse clamor, às vezes, das pessoas por uma declaração de Tarcísio mais afrontosa ao bolsonarismo, parece soar até como uma forma de ver algum revide, né? Até parece injusto você ver o Tarcísio a todo momento. Não, eu apoio o Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, Bolsonaro, por me fazer governador de São Paulo. E, do lado de lá, você vê ataques. Olha, o Tarcísio não está apoiando. Ou essas críticas muito mais duras que Eduardo Bolsonaro faz, por exemplo, acaba gerando até, principalmente nas pessoas que não são aquele bolsonarista mais raiz, que segue Bolsonaro de uma forma um pouco mais cega, sem fazer tanto juízo crítico a respeito das declarações e dos fatos, para as pessoas que são de direita, mas não são necessariamente bolsonaristas, isso surge como algo, de certa forma, injusto, né? Tantas críticas a respeito de uma liderança que tem feito sua lição de casa, que tem demonstrado fidelidade ao campo. Então, não é nem para ver o circo pegar fogo, mas está chegando num grau que já está parecendo injusto. Algumas pessoas devem até torcer, inclusive, para que haja um rompimento, porque não parece justo que Tarcísio deposite tanta fidelidade, tanto apoio, e não tenha um elogio, uma contrapartida, um agradecimento também por parte de Flávio Bolsonaro, por parte de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, de todo esse apoio.
Mas quando há esse tipo de cobrança, viu, Musa, que o Diego mencionou, assim, se esse cenário se confirmar, Tarcísio tenta a reeleição e Flávio de disputar a presidência da República, a gente poderá observar a intensificação dessas cobranças para que Tarcísio se engaje mais na campanha de Flávio Bolsonaro. Agora, isso não soa também como uma estratégia para garantir que Tarcísio esteja no palanque de Flávio? Porque não é garantia que o Republicanos feche apoio ao PL para a presidência da República. Marcos Pereira, que é o chefe do partido, presidente do Republicanos, inclusive acabou fazendo declarações que indicam que o Republicanos vai pegar um outro caminho, vai apoiar um outro candidato, possivelmente Ratinho Júnior, enfim. Como é que ficará esse ativo, que é Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mas na campanha presidencial? Ele vai ficar no palanque de quem?
Eu continuo achando que está tudo muito em aberto. Se fosse próximo agora, se estivesse 15 dias, um mês das eleições, para mim as ideias estavam bastante claras. A única forma que eu vejo o Tarcísio mudando de ideia é alguém que comanda ali a indicação, seja o Jair, o principal deles, né? dizendo, ou o próprio Flávio, dizendo: não mais participarei, ou meu filho não pode participar, ou eu, enquanto Flávio, não posso mais participar, ele assumiria e entraria nisso. De resto, como o Mota falou, toda a trajetória dele mostra, pelo menos até agora, com tudo que temos, que ele tem sido leal ao que ele fala. Que ele, ao menos até o momento, não era aquelas pessoas que simplesmente volta atrás ou abandona e vai para um lado completamente oposto daquilo que ele fala. Não temos nada que mostre esse caminho ou a trajetória do próprio Tarcísio. Então, me parece que ele é bastante contundente. Estamos até falando demais desse ponto, não a gente aqui, ou seja, no Brasil como um todo, falando demais desse ponto, todo mundo perguntando de maneira incansável para o Tarcísio se de fato é isso que ele vai fazer, se ele de fato abandonou a ideia da presidência por agora, enfim, tudo parece bastante exagerado nesse ponto. Ao que temos agora, ele está bastante firme e bastante claro. Quem ele apoiará será Flávio, dito pela boca dele mesmo, e o Republicanos, de novo, tudo isso me parece muito em aberto, muito em aberto. Vamos dar um exemplo aqui do PSD, vale lembrar que o PSD, ele é da base do governo Lula, e o Kassab está fazendo toda a articulação contra a candidatura do Lula, mas ele não abandonou ali os pés de dentro do governo por conta de todos os interesses que há. Então, como eu mencionei ontem, seja o Republicanos, seja o PSD, ou seja qualquer outro desses partidos que eu não tenho a menor ideia de quais são as ideologias ou um programa de governo desses partidos, que eles podem ter a qualquer momento uma mudança, seja para o lado A ou para o lado B, e manter um pé em cada canoa.
Pois é, possivelmente é isso que nós observaremos nas próximas semanas e nos próximos meses. Mas em algum momento o Tarcísio precisará tomar uma decisão. Se combinado com o Republicanos ou não. Mota, é preciso considerar que Tarcísio é um ativo importante, vai ser disputado para que esteja no palanque dos principais candidatos de direita à presidência da República, mas se ele seguir esse posicionamento e essa maneira como ele tem tratado da candidatura de Flávio, me parece que estará ao lado de Flávio, né? Ele disputando o governo do Estado e Flávio disputando a presidência da República. O Republicanos é um outro problema?
Isso me parece evidente. Mais uma vez, a gente olha para tudo que o Tarcísio fez e está fazendo, tudo que ele disse e está dizendo, eu não entendo como alguém pode tirar qualquer outra conclusão. Eu acho que o Tarcísio tem um projeto político de longo prazo. Tarcísio entende o papel que ele desempenha hoje na política, entende que muita gente não entende esse papel, mas ele traçou a trajetória dele e vai seguir nessa trajetória, enquanto todo o mundo desmorona em torno dele. Nada mais normal na política do que ruído. Nada mais normal na política do que fogo amigo. Quando eu entrei para a política, Caniato, há muitos anos, eu era um idealista. Em pouco tempo, a política me tornou um cético. A exceção na política é a união em torno de um ideal. Quem acha que a política é isso, vai ter muita decepção. Da política é a disputa pelo poder. Você sabe como é que eu aprendi isso, Cariato? É uma história curiosa. Eu tive uma passagem rápida aqui pelo governo do Estado e fui durante pouquíssimo tempo. Eu ocupei o cargo de secretário. E uma das coisas que eu descobri foi o seguinte: quando você está numa posição de poder, você tem lá a sua sala de trabalho, as pessoas chegam para te ver e esperam na recepção. Você tem que ter cuidado com a ordem pela qual você recebe as pessoas. Você não recebe primeiro quem chegou primeiro. Cada vez que você vai receber alguém, você tem que saber quem está esperando ali, quem ocupa que cargo, quem faz o quê, quem tem que tipo de poder. Aí sim você decide com quem você vai falar primeiro. É dessas minúcias que é feito o poder. Quando você vai fazer um discurso numa cerimônia, alguém tem que te entregar a lista das autoridades que estão presentes, ordenada por ordem de importância. Você não sai saudando todo mundo. Então, é muita conversa, muita briga, muito fogo amigo. Esse é o jogo da política. Mais uma vez eu digo, estão fazendo uma enorme confusão a troco de nada. Essas pessoas vão se cansar, porque esse vai ser um ano cheio de episódios. Não deveriam gastar energia com isso.
Pois é, interessante isso que o Malta traz, mas daí fica a pergunta, será que Tarcísio sucumbirá a essas regras que não estão escritas, mas estão colocadas, essas regras do jogo político? Deve sucumbir à determinação dos republicanos no pleito à presidência da República ou vai seguir a sua convicção? Não, a minha convicção, imagino ele pensando, a minha convicção é que Flávio Bolsonaro seja o candidato. Eu vou manifestar de qualquer forma a Flávio Bolsonaro, mesmo que os republicanos estejam em uma outra chapa, seria uma situação delicada, mas é melhor seguir a convicção, Diego?
Ah, sem dúvida nenhuma. O Tarcísio é um grande calculista no campo político, Caniato. Ele aprendeu muito cedo a se posicionar, tanto que é um dos políticos que conseguiu, ele conseguiu manter uma equidistância não longe demais, não perto demais, da própria figura de Jair Bolsonaro. Isso garantiu para ele um posicionamento confortável, inclusive para ele entrar em embates com o ex-presidente. Muita gente que tentou a mesma receita, foi logo taxado de traidor, foi excluído do mundo político, enfim, tem alguns nomes aí que exemplificam bem como era complicado entrar em atrito com Jair Bolsonaro, mas Tarcísio, ele conseguiu. Isso mostra que é um político que tem luz própria, e não só isso também. O Tarcísio, ele aprendeu a se comunicar muito bem, ele aprendeu a importância dos sinais, a importância dos acenos, do posicionamento, do timing em relação a tudo aquilo que ele diz, a tudo aquilo que ele, que, enfim, tudo que ele divulga a respeito de suas próprias intenções. Então, essa habilidade faz com que o Tarcísio se posicione muito bem no tabuleiro político. Eu tenho certeza que, independentemente das questões partidárias, das disputas que o campo bolsonarista terá com outros campos da política, ele vai conseguir trafegar bem, independentemente de qual seja o seu destino, de qual seja a sua missão nesse próximo ciclo eleitoral. Novamente, tem uma eleição muito tranquila aqui no estado de São Paulo, não tem por que arrumar briga com ninguém. Toda briga para o Tarcísio hoje é perda de capital político, perda de capital eleitoral, o que só dificultaria a vida dele, independentemente de qual seja o voo alçado no mês de outubro. Então, ele tem jogado o jogo da forma correta. Questões partidárias, isso aí, eu acho que ele adequa com muita tranquilidade. Ele não tem ações que membros do Legislativo para fazer uma alteração de partido ou para refazer a sua composição de frente partidária que o acompanhará nas eleições. Então, a vida do Tarcísio, eu acho que é a vida mais fácil de todas as figuras políticas das eleições de 2026. Ele tem a possibilidade de ser reconduzido a um mandato onde ele é muito bem avaliado, no principal estado da federação, o segundo maior orçamento da federação. Ser governador do estado de São Paulo é quase tão importante quanto ser presidente da República. Você é o condutor da locomotiva do Brasil, é o condutor do estado com maior arrecadação, o estado que, inclusive, pauta política econômica, o estado que pauta, enfim, a maioria dos aspectos do campo político nacional. Então, o Tarcísio, novamente, ele tem como dar uma boa barrigada nesse debate eleitoral sobre presidência e jogar isso para a eleição presidencial seguinte, onde, repito, ele terá um currículo muito mais amadurecido, terá feito as entregas que ele quer fazer, algumas entregas dessas, inclusive, históricas, coisas que muitos paulistas, muitos paulistanos, enfim, pessoas de todos os municípios do estado esperam há muito tempo. Então ele tem essa facilidade, ele tem essa possibilidade e para ele será muito mais tranquilo. Como eu disse, talvez a candidatura presidencial de Tarcísio seja mais um clamor da classe política, um clamor também das pessoas que estão, de certa forma, exauridas desse debate mais polarizado, de eleições pautadas mais por questões ideológicas do que pelo pragmatismo de um projeto de país. E com isso, de certa forma, esperam que ele, com esse bom posicionamento em pesquisa, se lance, né? Arrume essa briga com o bolsonarismo. Mas não é a tendência. Novamente, Tarcísio, ele sabe onde ele deve estar e ele sabe, inclusive, o momento de fazer cada movimento. Acho que isso é o que destaca como bom gestor e também como uma figura política mais experiente hoje.
Pois é, lembraram aqui da nossa audiência de um episódio do início dos anos 2000. José Serra deixou a prefeitura, foi disputar o governo do estado. Acabou apoiando o seu vice na Prefeitura de São Paulo. Gilberto Kassab, que não era do PSDB, era do PFL. E quem disputou pelo PSDB à época, Geraldo Alckmin. Rolou uma cisão à época, né? Serra apoiando um candidato do PFL, e aí Alckmin ficou isolado, candidato do PSDB. Kassab ganhou o pleito, mas naquela ocasião Serra acabou apoiando o seu vice, né? Seguiu a sua convicção e deixou de lado as regras do jogo político, ao que a nossa audiência identificou como uma situação parecida, similar em alguns aspectos a essa decisão que deverá ser tomada por Tarcísio de Freitas. Falando em Gilberto Kassab, depois do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se filiar ao PSD, o político decidiu apagar das redes sociais ataques que ele fez em 2015 ao atual presidente da sigla, Gilberto Kassab. Nessa publicação, Caiado se referia ao então rival como cafetão do Palácio do Planalto. Naquele ano, o goiano ocupava o cargo de senador pelo Democratas, enquanto Kassab era ministro das cidades do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Começar essa com o Bruno Musa. Bruno, com o advento das redes sociais e da internet, não adianta, né? O print é eterno. Veja se o microfone, acho que está fechado.
Perdão, ele é eterno, não apaga mais. Tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque senão você já tem que ter uma justificativa depois para aquela sua mudada de opinião. E aí, mas também eles são bastante hábeis com isso, com voltar atrás, com justificar, com corrigir, enfim, ele não, isso não, acho que não é um grande problema também. E tamanhos problemas que tem no Brasil, escândalos, corrupções, tentáculos gigantescos por todas as partes, um ataque do Kassab após filiação no PSD também não é nada demais assim, né? De qualquer maneira, o Kassab deixou o seu recado claro em algumas palavras, além do que nós comentamos ali. Na nossa primeira parte do programa, que foi justamente, ele falou que os três presidenciáveis do PSD, incluindo o Caiado nessa, são pessoas boas, mas, teve um mas, o Tarcísio é o que tem a maior probabilidade de ganhar, que vai na linha do que eu mencionei agora dele ser o preferido, e isso é bastante claro. Então, na política, eu acho que determinados ataques entram por aqui, saem por ali, como o Mota muito bem falou, ele teve a experiência que eu... Nunca sabemos do futuro, mas eu acho que eu nunca terei, tenho zero vontade de conhecer essa máquina por dentro, porque eu sei que eu seria mais ainda frustrado da mesma forma que ele saiu e eu já sou aqui do lado de fora. Mas ao que me parece, talvez o Mota consiga me falar melhor, esse tipo de ataque aí, de novo, para eles não é nada. Entra por um ouvido, sai por outro, se tem uma troquinha aqui, um apoio ali, deixemos passar, mesmo que o print seja eterno, viu?
É isso, claro, a gente segue acompanhando, vamos chamar os nossos comentaristas para analisar essas manifestações dos políticos, mas nesse momento eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção, só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem, loja 100, tem o que você sonhar. E a menor prestação...
Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema. Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. E para reduzir o desperdício, alguns hábitos simples do cotidiano podem ser adotados. Um banho longo, por exemplo, gasta até 243 litros de água. Desligue o chuveiro e aproveite a água que sai enquanto esquenta para outras tarefas. Pequenas mudanças podem salvar o amanhã. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, agora todos conectados aqui em Os Pingos nos Is. Diego Tavares analisa a situação que envolve Ronaldo Caiado, que decidiu apagar uma postagem, críticas feitas a Gilberto Kassab em 2015. Por quê? Porque agora eles estão no mesmo partido. Toca daí, Diego.
Mas tem um aspecto, Caniato, que eu acho que chama atenção nesse caso, porque isso é muito comum na política brasileira, essas mudanças, né, vertiginosas de opinião. Isso revela como a nossa política não se renova, né? Acho que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem nas eleições de 2026 dois candidatos a presidente que disputaram eleições presidenciais quando as eleições voltaram a ser disputadas no Brasil. Já no pleito de 1989, quando o Brasil foi redemocratizado, Caiado e Lula já estavam lá no páreo disputando a presidência da República. Então, é muito difícil que, passando tanto tempo, de fato, esses políticos não mudem de opiniões, não mudem os seus aliados, enfim, não façam as pazes com alguns aliados com quem brigaram no passado. Como aqui a política não se renova, como aqui nós temos verdadeiras dinastias, e o governador Ronaldo Caiado faz parte de uma dessas dinastias, sobrenome Caiado já está há muito tempo na política, enfim, acho que, salvo engano, desde a época do Império, seus ancestrais já estavam aí em postos de comando no Brasil. Em razão disso, é natural que nós tenhamos essas eventualidades, essas mudanças de opinião. Mas, novamente, eu desconfio que o eleitor brasileiro, sinceramente, está pouco se lixando para esse tipo de opinião passada e esse tipo de mudança vertiginosa nas falas de um político sobre o outro.
Verdade, em 89, Ronaldo Caiado disputou pela UDN, salvo engano, e Lula pelo PT. Mas outros políticos também disputaram. Foi uma eleição com vários políticos, alguns já se foram, faleceram, mas atualmente, ó, Collor disputou, prisão domiciliar. Paulo Maluf, já com bastante idade. Gabeira, hoje comentarista político de um canal de televisão. Roberto Freire, cacique partidário. Afif Domingos faz parte do governo de Tarcísio de Freitas, inclusive. Esses são alguns dos nomes que disputaram e vários outros já faleceram. Qualquer dia a gente pode trazer aqui todos para a nossa audiência. Girando a reportagem da Jovem Pan News, com a chegada do carnaval, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou os blocos de rua que pedem um aumento no repasse de verbas públicas. Quem vai contar melhor essa história, esse bastidor, é o Misael Mainetti, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Misael, conta para a nossa audiência. Então, o prefeito disse que não pretende ampliar os valores destinados aos bloquinhos que fazem tanto sucesso aqui em São Paulo e em várias outras localidades do país, é isso?
É, os organizadores de blocos de rua pediram mais dinheiro e ouviram um não do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Boa noite para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Esse pedido chegou aos ouvidos de Nunes e numa coletiva de imprensa realizada hoje, ele disse que não vai ter mais dinheiro. Atualmente ele já paga R$25 mil a todos os blocos de rua e ele é a favor de aumentar o número e manter esse valor do que aumentar o valor, ele disse. Então não vai ter mais dinheiro. Ele também falou que os blocos de rua não devem depender apenas